os ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, amigos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Nos Ares da Cultura. Sou Flor Bela Guo, do estúdio de Beijing, e tenho ao meu lado o nosso colega português, João Bimanda.
Olá, Flor Bela, olá, ouvinte, tudo bom? Hoje, neste programa, vamos falar sobre a reforma do Gaokao na China.
O Gaokao é palavra chinesa e, em português, significa o vestibular nacional para entrar na universidade. Para todos os estudantes chineses, este é o exame mais importante na carreira de aprendizagem, pois é aqui que eles decidem a direção da vida. Na China, esta também é considerada uma oportunidade de mudar o destino daqueles estudantes de famílias humildes ou que vêm de regiões menos desenvolvidas.
É por isso que o Gaokao dá sempre muito o que falar. Recentemente, o Ministério da Educação da China anunciou novas propostas de reforma para os exames nacionais. O Ministério propôs uma combinação entre as humanidades e a ciência e o cancelamento do exame de inglês. E qual foi a reação dos especialistas da educação, dos professores e alunos sobre essa reforma? Hoje trazemos alguns detalhes.
Vamos ouvir a primeira reportagem. No futuro, ciências e humanidades não vão estar separadas no Gaokao.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Atualmente, os estudantes chineses estão divididos por turmas de ciências e de humanidades nas escolas de ensino médio em todo o país. Em teoria, isto permite uma maior competitividade no vestibular. Mas uma das novas propostas apresentadas pelo Ministério da Educação recomenda que ciências e humanidades façam parte do mesmo agrupamento. Se esta proposta for aprovada, deverá entrar em vigor em 2017. Especialistas em educação aplaudem a proposta. Dizem que é essencial que os alunos aprendam tanto ciências como humanidades no ensino médio. Os especialistas sugerem mesmo que a junção das duas áreas pode vir a aumentar as perspectivas educacionais. No entanto, alguns alunos das escolas secundárias não concordam com a nova proposta.
Eu não gosto de estudar humanidades, porque é difícil para mim memorizar e recitar.
Eu acho que a cooperação entre vários elementos pode superar uma pessoa individual com várias habilidades. Nós não precisamos de pessoas que dominam ciências e humanidades. Ferir os 10 dedos de um homem não é tão eficaz como tirar um dedo ao homem.
Além das queixas dos estudantes, alguns especialistas em educação também acreditam que o novo plano pode trazer ainda mais pressão aos alunos. Xun Bingqi, o vice-presidente do Instituto de Pesquisa em Educação do Século XXI, com sede em Beijing, ele disse:
O facto das ciências e as humanidades não estarem separadas no atual sistema de Gaokao pode pôr mais pressão nos estudantes. Por outro lado, quando os alunos são admitidos pelas universidades, mas as universidades ainda vão ter requisitos em ciências ou em humanidades para esses alunos, o que pode levar a que as reformas não sejam bem-sucedidas.
Xun Bingqi sugere que as autoridades precisam de alterar alguns aspectos do atual sistema de admissão à universidade.
Se os exames forem independentes no processo de admissão à universidade e o ensino na escola secundária também independente, o recrutamento das universidades e as avaliações sociais dos alunos formarão um novo sistema de admissão. Nesse ponto, a divisão de humanidades e ciências não será um problema por muito mais tempo. Portanto, eu acho que a essência da reforma do Gaokao é a divisão entre os scores de exame e a admissão.
Xun acrescenta que a divisão entre os exames e a admissão permitirá às universidades definir os seus próprios requisitos com base nos cursos e na função central da educação. Também os alunos podem escolher as suas disciplinas preferidas com base nos seus interesses para se candidatar às universidades onde eles possam atender aos requisitos. Atualmente, os estudantes chineses são obrigados a escolher disciplinas tanto de humanidades como de ciências no ensino médio. Além da língua chinesa, matemática e inglês, que são disciplinas obrigatórias, os estudantes de ciências também tendem a estudar física, biologia e química, ao passo que os estudantes de humanidades devem estudar história e geografia.
Caro ouvinte, você está ouvindo Nos Ares da Cultura. Hoje falamos sobre o plano de reforma para o Gaokao lançado pelo Ministério da Educação da China. Vamos agora para um intervalo musical e logo logo voltaremos.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em português.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, blog, rádio online, bem como uma seção de vídeo.
Estamos de volta, vamos continuar nosso programa Nos Ares da Cultura. A propósito das reformas para os exames nacionais de acesso à universidade, outra proposta controversa é o cancelamento do exame de inglês. Vamos ouvir a reportagem de Inês Zhu.
O Ministério da Educação lançou recentemente um projeto de reformas para o Gaokao, Vestibular Nacional da China. O novo plano prevê que no futuro o inglês fique fora dos testes do Gaokao. Os alunos vão poder fazer testes de inglês por organizações sociais mais do que uma vez por ano. Apenas a pontuação mais elevada será tida como referência para admissão na faculdade. Em outubro, as autoridades da educação anunciaram em Beijing que esta medida vai entrar em vigor em 2016. As autoridades municipais também anunciaram que vão excluir o inglês do currículo para os alunos do primeiro e segundo ano das escolas primárias a partir do próximo semestre. Entretanto, as autoridades das províncias de Jiangsu, Zhejiang e Shandong também anunciaram medidas semelhantes para reduzir o papel do inglês na sala de aula. Xiong Bingqi, vice-presidente do Instituto de Pesquisa em Educação do Século XXI, explica a razão da nova medida.
As pessoas não estão satisfeitas com o nível de ensino de inglês nos últimos anos. Os alunos são obrigados a aprender inglês na escola e passar os exames. Mas a utilização do inglês não melhorou. E por isso, esta reforma põe a tônica na reforma de educação de inglês.
Os críticos reclamam há muito tempo que os estudantes chineses se concentram demais em inglês. E isso comporta riscos como negligenciar a própria língua materna. No entanto, mesmo com a medida, os alunos do secundário continuam a querer aprender inglês.
Definitivamente vou continuar a aprender inglês. Temos de comunicar com o mundo exterior. O que realmente é importante para nós é conhecer uma língua estrangeira, em vez de estar a pensar em atingir pontuações altas num exame como o Gaokao.
Eu acho que o inglês é uma língua importante. Vou utilizar no trabalho e para comunicar com os estrangeiros. Atualmente, a qualidade da educação é avaliada pelas autoridades educacionais. E apenas um número limitado de universidades aqui na China têm o direito de recrutar autonomamente os seus estudantes.
Caro ouvinte, acabou de ouvir uma reportagem sobre os novos planos do governo para o Gaokao. o Vestibular Nacional da China. O nosso programa vai continuar já a seguir com a nova reportagem sobre a Conferência Anual dos Institutos Confúcio espalhados por todo o mundo.
Mas antes disso, vamos para o intervalo musical. Fique ligado, nós voltamos já.
Caro ouvinte, vamos continuar com o nosso programa Nos Ares da Cultura. A seguir, vamos saber mais sobre a conferência do Instituto Confúcio.
A 8ª edição da Conferência Mundial do Instituto Confúcio realizou-se neste mês em Pequim, com a participação de 2 mil representantes de 400 institutos Confúcio em mais de 110 países.
A vice-primeira-ministra chinesa, Liu Yandong, também esteve presente no evento e disse que espera que os institutos Confúcio obtenham resultados na promoção do intercâmbio cultural com os países de todo o mundo.
Os institutos Confúcio desenvolvem-se gradualmente, enquanto melhorando a qualidade do ensino, atendendo à demanda de estudo do mandarim de todos os povos e contribuindo para o reforço do conhecimento e da amizade.
O Instituto Confúcio é uma instituição não lucrativa que se dedica à difusão da língua e cultura chinesas. Desde a fundação do primeiro Instituto Confúcio, em 2004, até hoje, o número destes centros de estudo nas universidades em todo o mundo já ultrapassou os 400. Aliás, mais de 600 escolas primárias e secundárias também já têm salas de aula Confúcio. Os estudantes inscritos totalizam 850 mil.
O reitor da Universidade do Zâmbia, Stephen Simukanga, explicou que o Instituto Confúcio é uma ponte que liga todos os povos.
O ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, morreu há pouco tempo. Mandela serviu como ponte entre diferentes povos. Os institutos Confúcio dedicam-se também à união dos povos. A China e a África mantêm uma longa tradição de amizade. A aprendizagem do chinês já se tornou um meio importante para os africanos conhecerem a China. Atualmente existem 35 institutos em 30 países africanos. Além disso, temos também 10 salas de aula Confúcio. O Instituto Confúcio vai certamente promover o desenvolvimento da parceria estratégica entre a China e a África.
Com a promoção dos Institutos Confúcio, a febre do mandarim é cada vez maior. Em 2012, 7 países, incluindo o Reino Unido, Suécia, Irlanda e Sérvia, decidiram incluir o chinês no currículo escolar. Hoje em dia, são 40 os países que integram o ensino do mandarim na educação nacional.
Bem, caro ouvinte, o programa Nos Ares da Cultura de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia. Até à próxima.
Nós voltamos para a próxima semana. Até lá!